Olá, companheiros e companheiras, essa daqui é a segunda parte das análises de temporadas de Gravity Falls. O último episódio do Cena a Cena foi a análise da primeira temporada, e esse episódio aqui é a análise da segunda temporada. Eu acho que análise não é a melhor palavra para dizer isso, porque eu intitulei de top 10, porque rende mais. Top 10 vende mais fácil. E porque realmente isso é um top 10, eu estou elencando aqui os 10 episódios que eu achei mais interessantes nessa segunda temporada, que é basicamente a mesma coisa que eu fiz com a primeira, só que aqui na segunda, excluindo o Estranhargedon, que merece um episódio exclusivo para ele. E sim, estou fazendo 3 episódios para uma série de 20 episódios, 40 episódios. 3 programas aqui para uma série de 40 episódios. É bastante coisa, mas fazer o quê? Eu gosto muito de Gravity Falls e eu não quero gravar alguma coisa que tenha 2 horas e muito. Então, vamos lá! Eu sou o Trovador e esse podcast é um oferecimento Meros Menes 3. Aqui comento de maneira um pouco mais despretensiosa sobre coisas que me interessem. Um livro, uma cena, um episódio, uma obra inteira, um assunto e até palavras às vezes. Tentando dissecar tudo, cena a cena. Agora vamos ao episódio 28 sobre análise top 10 da segunda temporada de Gravity Falls. Uma das qualidades que eu mais ressaltei no episódio da primeira temporada é que Gravity Falls, pelo menos todos, não vou dizer todos, a mais gigantesca maioria dos episódios são sobre emoções. E isso torna ela mais interessante porque nós empatizamos cada vez mais com os personagens, que a cada episódio você sente que você realmente entende cada vez melhor como que aquele personagem faz as escolhas dele, por que que ele age daquela X maneira e como ele se relaciona não só com o mundo que ele está inserido emocionalmente, mas também com os personagens e as pessoas que a empatia faz você achar que realmente são pessoas que estão inseridas no mundo em que aquele personagem com que você está empatizando está inserido. E isso é estendido aqui na segunda temporada, que simplesmente incrível, ele tem uma qualidade e mantém essa qualidade. Então, parabéns, Alex Hirsch. Mas iniciando a ideia a priori desse episódio, o primeiro episódio, sim, esse daqui eu não estou listando como no último. No último eu listei os literais de 10 a 1, os 10 episódios que eu mais gostei. Esse aqui, por conta de deixar o episódio mais interessante, eu elenquei em ordem cronológica, a ordem que os episódios aparecem, listando o número do episódio. Ok? Ok. O primeiro episódio que eu quero comentar é o... que aliás, eu anotei o nome de todos os episódios, porque a maioria são trocadilhos engraçadinhos sobre o que acontece naquele episódio, que se vocês assistem o Cena há, sei lá, 5 minutos, é fácil perceber que eu adoro trocadilhos. Então, o primeiro episódio chama Scary OK. Ele tem esse nome porque esse episódio, ele identifica muita coisa sobre o que é Gravity Falls. Gravity Falls é muito sobre fazer paródias sobre alguma coisa, mas fazer paródia... é tipo um pouco da ideia do Rick and Morty. Ele faz uma paródia de alguma coisa, só que do seu próprio jeito. Aqui ele tá fazendo uma paródia da ideia de apocalipse zumbi. Por isso que chama Scary OK. Scary é de assustador e OK, porque eles têm que derrotar os zumbis cantando karaokê. É, exatamente. Só pra colocar palavras difíceis com você, esse episódio ele muda um pouco, ou bastante, dependendo do olhar que você estiver colocando, o status quo da série. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, voltando naquela ideia de beat, cena, sequência e ato, que eu comento em quase todos os episódios, se você ainda não viu esse dicionário narrativo, corre pra ver, pelo amor de Deus, é que uma cena é bem construída, um beat é bem construído, uma sequência bem construída é uma sequência, um beat, uma cena que muda o valor em alguma coisa. E o que esse episódio faz é uma gigantesca mudança de valores sobre o que os personagens sabem sobre eles mesmos e como eles se relacionam. Porque esse episódio aqui, ele começa a apresentar talvez ele continue, no meu rascunho tá escrito continua, mas eu não consigo lembrar de ele ter apresentado isso antes, então vou dizer apresenta. Ele começa a apresentar as ideias do Sten ser do mal. Como assim o Sten ser do mal? Durante a primeira temporada, ele dá várias pistas sobre o Sten saber mais ou menos como que as estranhezas funcionam e ele saber algo que as crianças não sabem. Por exemplo, a cena do primeiro episódio, se eu não estou enganado, do Tourist Trapped, negócio assim, que ele vai lá, digita os negocinhos na máquina de salgadinho e entra pra dentro da parede. Isso são foreshadowings, pra colocar mais uma palavra em vocês, que ele vai preparando pra depois fazer uma coisa maior. Aqui ele vai continuando essa ideia com o negócio dos agentes, que os agentes estão procurando alguma coisa que está causando anomalias pelo mundo, não sei o quê. Ele vai dando esses primeiros indícios de ideia que torna a série mais concisa e cria uma ligação maior entre os episódios. Porque você basicamente pode assistir os episódios, dependendo do episódio, que tem alguns que você precisa ver, que senão você não entende nada. Principalmente nessa segunda temporada, a primeira você pode ver eles mais soltinhos, mas você quase que consegue ver os episódios soltos, porque eles dependem muito pouco uns dos outros para fazerem sentido. No máximo, eles dependem da relação nova que é criada com o personagem ou um personagem novo que é introduzido. Por exemplo, na primeira temporada, o Waddles, e nessa daqui eu comento mais tarde. Nesse episódio ele também firma com mais força e mostra mais ainda do modo de agir de cada um dos personagens. De que o Dipper tá sempre buscando uma aprovação, a Mabel tá ali sempre com as amigas dela e dependendo da coisa ela consegue mudar bastante o espírito que ela tem. E o Stank que tá ali vai fazer sempre qualquer coisa pra ajudar a família dele, mesmo que ele precise cantar karaokê com a voz muito estranha para derrotar zumbis. E aqui no negócio do status quo que eu comentei é porque esse episódio muda a ideia do, primeiramente, dos agentes, que você descobre que eles estão pesquisando as coisas e tal, o Dipper que poderia estar atrás dos agentes, o Sten querendo esconder os agentes do próprio Dipper, e o Sten que sabe dos mistérios da cidade. O que dá uma naturalidade um pouco maior pro mundo, porque tem um episódio pra trás que o Sten literalmente, um episódio na primeira temporada, que o Sten literalmente socou um dinossauro. Ele socou um dinossauro em tipo uma terça-feira normal pra ele, sabe? E ele afirmar com certeza que sabe é uma naturalidade maior, porque você vê que o personagem não é simplesmente burro em ver as coisas e não acreditar naquelas coisas. E ainda no negócio do Sten parecer mal, ele coloca coisas fora de cena, pelo menos fora das cenas do Dipper e da Mabel, que é o Sten pegando o terceiro diário e já começando com as ideias da máquina de buraco de minhoca, máquina dimensional, não sei exatamente como eu classificaria aquilo, que ele pegando os três diários, colocando assim, ele começando a ligar a máquina. O próximo episódio da minha lista é o segundo, porque essa temporada começa tão bem que os dois primeiros episódios são incríveis. Esse episódio chama Into the Bunker. É o episódio, caso você não esteja lembrado, em que eles descem em um bunker que eles estavam procurando alguma coisa sobre o escritor dos diários. Porque a grande vocação do Dipper nessa temporada é encontrar quem é o escritor dos malditos diários. Então ele lê alguma coisa nos diários, pelo menos no diário que ele tem, que nesse ponto o Sten já devolveu, mas só devolveu porque ele fez cópias, então tá de boa. Que aliás, não lembro se eu comentei sobre isso no episódio da primeira temporada, e nesse aqui eu ainda não comentei, mas o Sten tinha o primeiro diário, o segundo tava com o Gideon, que depois que o Gideon perdeu, o Sten pegou o diário pra ele, e agora o Sten conseguiu o terceiro, tá fazendo os esquemas tudinho pra montar a máquina de fenda dimensional ou qualquer coisa do tipo. Mas esse episódio aqui é sobre o Dipper, a relação do Dipper com a Wendy. Esse episódio mostra bastante sobre como o nível das coisas está escalonando, o que é um pouquinho sobre ritmo, que, se eu não estou enganado, ainda não saiu o dicionário narrativo sobre ritmo, mas ele já está pronto, vai sair quando o dicionário narrativo voltar à ativa. É um pouco a ver sobre ritmo, que uma das regras principais sobre o ritmo da história é que você não pode quebrar a linha que você vinha construindo. O ritmo tem que ser sempre constante e crescente, porque se ele tem que, o seu herói ou o seu personagem tem que enfrentar uma coisa que é mais simples do que ele já enfrentou, aquilo não representa um perigo tão grande para ele. Logo, é menos interessante porque você não vê tanto perigo, logo você sabe que ele vai passar por aquilo sem nenhuma dificuldade. Que, se você quer entender melhor, vai ver o episódio do dicionário narrativo sobre ritmo, que se não tiver saído, você chora. Mas enfim, aqui ele segue bastante essa ideia de ir escalonando as coisas. Ele vai colocando obstáculos cada vez maiores e cada vez mais profundos, que levam a coisas cada vez maiores e assim por diante. O que está acontecendo aqui é que eles encontram um laboratório escondido, um laboratório subterrâneo, um bunker, para dar jus ao título do episódio. E lá dentro eles encontram um ser que eles a priori pensam que é o escritor dos diários, só que depois eles descobrem que é um ser que consegue mudar sua forma do jeito que ele quiser. Aí vai entrar naquela... É outro episódio de paródia, eu vou comentar isso em quase todos, que você tem duas personagens iguais que estão lutando, aí por conta do personagem principal conhecer bem um dos personagens que está lutando, ele consegue acertar o personagem certo e não matar sua amiga. Que é basicamente o que acontece, ele conhece a Wendy com profundidade o suficiente para eles terem meio que um código secreto entre eles que só a Wendy de verdade saberia, e depois que ela faz isso, ele acerta o monstro copiador e ele é derrotado, de certo modo. Eu acho que eu nem preciso comentar muito, se eu não tiver comentado no episódio sobre a primeira temporada, como todos os episódios são belicamente construídos. Ele leva em consideração todas as ideias de apresentar ideias, trabalhar as ideias, desenvolver alguma coisinha ali no meio e depois finaliza tudo com todas as ideias que você colocou. E ele faz isso bem, ele pega piadas e usa isso de um jeito a ser relevante para a história, o que é simplesmente incrível. Que é algo que você vê em obras que todas as pessoas consideram esplêndidas. Por exemplo, um exemplo que eu mesmo dou em algum episódio do dicionário narrativo é o exemplo daquela namoradinha de um personagem muito específico lá do Fullmetal Alchemist, que ele... não vou lembrar o nome dele. Ele diz, eu arrumei uma namorada. Aí depois ele vai usar essa informação que ele arrumou uma namorada para algo muito maior que ele vai ter de fazer depois. Compreende? É basicamente a ideia daqui. A Mayo faz uma piada com câmeras de criogenia, aí depois ele vai usar isso a favor da história, que é pra eles conseguirem de verdade ganhar do monstro. Que, aliás, a Mabel aparentemente pode se teletransportar, porque ele tem o bunker, aí tem uma passagenzinha e o negócio que tem pra lá, que são as cavernas estranhas. A Mabel consegue sair da caverna estranha e ir pro negócio que aperta o botão, aí depois volta meio que instantaneamente. Pelo menos é a ideia que os cortes e a edição do episódio passam pra mim. Talvez alguma outra pessoa tenha uma interpretação diferente. Então chegamos ao episódio 4, que aqui é o top 3. Ele é chamado Sock Opera, que traduz para ópera de meias. Esse daqui é mais um dos episódios em que a Mabel vai atrás de um namoro muito estranho e maluco com um personagem que é simplesmente pirado em bonecos de meia e óperas com bonecos de meia. É, tá bom. E olha, o Dipper aqui, ele tem um laptop, o laptop que ele conseguiu no último episódio, que no antepenúltimo episódio, na realidade. Isso daqui é mais uma vez um exemplo sobre a relação do Dipper e da Mabel. A Mabel está muito engajada em conseguir alguma coisa, e o Dipper está engajado em seu próprio objetivo também. E aqui, pela primeira vez, que é uma coisa que vai ser recorrente e importantíssima para essa temporada, é que o Dipper, pela primeira vez, quando ele tem de escolher uma coisa para ele ou para a irmã dele, ele escolhe, por mais que na futilidade, uma coisa para ele. O que está acontecendo? O Dipper, ele encontrou um laptop que provavelmente pertencia ao escritor dos diários, e o que ele quer fazer é descobrir a senha do laptop. Ok. Ele começa a testar todas as senhas que vêm à cabeça dele. Ele pega livros com... não sei nem se classifica como livros, são dicionários, e começa a olhar todas as palavras que possuem 8 letras e vai caçando, procurando. Ele vara noites inteiras. E enquanto isso está acontecendo o outro mini arco da Mabel, em que a Mabel tá apaixonada por outro cara maluco, e agora ela quer fazer uma ópera de meias para provar para aquele cara o valor que ela tem, pelo menos nos olhares daquele cara. O choque acontece quando Bill Cipher oferece a senha do computador ao Dipper, que o computador vai ter todos os dados apagados em 3 minutos. Aí o Bill Cipher aparece em uma cena muito bonita e bem psicodélica, não é a palavra, bem surrealista, acho que surrealista descreve melhor, em que ele, o olho dele é a lua e aparecem uns tijolos, assim, é uma cena bem bonita e bem metalinguística, que ele brinca com várias ideias, assim. Todas as aparições do Bill Cipher, por enquanto, são bem interessantes. Por exemplo, aquela primeira, lá na primeira temporada, é interessantíssima e muito bonita. Tipo, o tempo para e começa a voltar, aí o Bill Cipher aparece num fogo, num negócio preto interessante. Todos os efeitos visuais envolvidos na apresentação dele são interessantíssimos também. Mas enfim, o Bill oferece a senha do laptop ao Dipper em troca de um fantoche. Um mísero fantoche que lá existem talvez dezenas, que a Mabel fez para a peça de teatro dela. Então, o Dipper, pela primeira vez que eu consigo lembrar aqui na série, ele pensa nele mesmo. Ele coloca os seus desejos à frente dos desejos da Mabel, por mais que nesse momento seja um tanto na futilidade. Aqui é um exemplo muito pequeno de uma coisa que ele vai pensar em fazer mais na frente. Porque é só um fantoche, não é mesmo? Então ele é enganado pelo Bill Cipher. O Bill, na realidade, faz um jogo de palavras, porque se ele trocar de corpo com um Dipper, na teoria o Dipper é como um fantoche para o Bill. Então ele pega o corpo do Dipper como seu próprio fantoche, e depois desenvolve todo um negocinho que acaba com a Mabel perdendo mais um namorado. Que, aliás, vale comentar do tipo do mal, o Bipper. O Bipper é um dos personagens, não vou dizer um dos personagens mais fan-cartoonizados, eu não sei como exatamente, que tem mais desenhos de fã, porque aparentemente todas as pessoas gostaram de ver o Bill Cipher no corpo do Dipper e o jeito estranho que ele age, mas eu não vou julgar, as pessoas simplesmente acham incrível o Coringa ser maluco, então beleza, o Dipper sai bolando pela escada, quer dizer, o Bipper, já que é o Bill Cipher junto do corpo do Dipper, enfim. O próximo se chama, é o episódio 4, e ele se chama Little Gift Shop of Horror. Esse episódio é uma das exceções sobre ser episódios pessoais para personagem. Esse aqui é, na realidade, um episódio que me lembra mais coisas sobre escrever histórias e como nós interagimos com a arte de escrever histórias e coisas assim, porque esse episódio, como eu acabei de falar, não é um episódio emocional para personagem, é um episódio de tipo... quando você vai escrever uma história, você, pelo menos uma história episódica, você vai pegar, eu consigo imaginar esse processo criativo, você vai pegar um papel e começar a listar todas as ideias de episódios que você tem. Então você vai ali, Eu tenho a ideia desse episódio em que eles vão destruir os zumbis cantando karaokê. Você vai lá e anota. Eu tenho essa ideia em que eles vão fazer o negócio dos clones, não sei o que, e escreve. Eu tenho essa ideia que eles vão lutar em uma ponte com um robô gigante e vai escrevendo. O que eu consigo ver desse episódio, o Little Gift Shop of Horror, é a mesma coisa que eu vejo no episódio do buraco, lá na primeira temporada. É um episódio de ideias que não foram pra frente, mas eu ainda quero usar. O que é interessante de ver, porque são tipo... Olha essas ideias aqui, são ideias que não virariam episódios, só que eu ainda quis usar porque eu achei elas interessantes. E ele consegue criar uma narrativa pra contar essas histórias que não virariam um episódio a per se. Com ainda direito a um plot twist no final do... O plot desse episódio é que entra um visitante na cabana do mistério à noite e o Stan começa a levar ele por toda a cabana e contando histórias. E essas histórias são o que eu acabei de falar sobre ideias que não deram certo. Eu tô supondo isso. Pode ser que isso foi totalmente pensado para colocar desse jeito, mas me lembra muito isso. Então, eu estou colocando aqui como se fosse. O plot twist está em que o cliente, esse visitante, não queria comprar nada na cabana, então o Stan transforma ele em uma atração para a cabana. O que é uma ideia muito interessante. Cara, essa temporada tem de verdade episódios muito bons. E esse aqui é provavelmente um dos melhores, assim, top 5 dos melhores, esse daqui tá dentro. Tá, talvez top 6, top 5 talvez seja demais, porque essa temporada, excluindo o Estranhar Gedon, que tecnicamente faz parte dessa temporada, só que eu estou excluindo, é um dos melhores episódios ever, assim, é o episódio 7, o episódio Society of the Blind Eye, é o episódio da Sociedade do Olho Cego. Esse episódio também é um episódio emocional, é um episódio sobre a Mabel e também um episódio que expande e muito os horizontes que a série pode tomar daqui pra frente, o que é lindo. Esse episódio é um tratado sobre memória. A Mabel começa o episódio com memórias que ela gostaria de esquecer, que são as memórias dos namoros frustrados que ela teve. Só que ela vai terminar o episódio com um pensamento completamente diferente por conta do que ela vai ver durante o episódio. E é outra coisa questionável na história, que isso aqui é um pouco do que eu comentei sobre o primeiro episódio da temporada, é que o Stan mora em Gravity Falls, ele viu as coisas que tem lá. Por que ele finge, ele age como se nada tivesse acontecendo de verdade? Por que todas as pessoas da cidade agem como se Gravity Falls fosse completamente normal? Será que estamos vivendo um delírio coletivo? Será que o Dipper está em coma? Não. Simplesmente existe uma sociedade secreta dentro de Gravity Falls, a Sociedade do Olho Cego. Ela se encarrega de simplesmente raptar as pessoas que veem alguma atividade paranormal, alguma atividade estranha. Por exemplo, ele começa como se fosse um filme de terror, dando uma pequena apresentação, uma ceninha curta no início sobre o que vai ser o episódio, só que sem dizer diretamente, criando mais uma pergunta do que resposta. Ele começa com a mulher lá que tem um olho fechado, assim, que vem umas tortas, eu não sei o nome dela. Ela tá, assim, fechando a loja, ela olha pro lado, tem um gnomo roubando a torta dela. Ela fica, meu Deus, um gnomo! Aí raptam ela, aí ela tá no outro canto lá, e vão lá dar um tiro na testa dela com uma pistola de apagar a memória, e a memória dela é apagada. Porque é isso que uma pistola de apagar a memória faz, ela apaga a memória. E é por isso que as pessoas em Gravity Falls agem como se não estivesse acontecendo nada. Porque elas simplesmente não lembram. Porque existe uma sociedade secreta por trás de todas as coisas que esconde a verdade de todas as pessoas. O que é mais um clichê. Talvez clichê não seja a palavra. É mais uma paródia de um clichê que aqui ele usa de um jeito esplêndido. Não sei se eu classificaria como uma paródia per se. Ele pega uma ideia conspiracionista interessante e aplica do jeito Alex Hirsch, do jeito Gravity Falls. Que aqui também tem um dos talvez mais interessantes personagens do Gravity Falls. O velho McCucket, ou McGucket, eu não faço ideia de como é que pronuncia isso. O arco do McCucket é esplêndido. Ele é apresentado lá na primeira temporada, nos primeiros episódios, como um louco local que faz engenhosidades gigantescas. Aí você fica, tá bom, ele é louco, mas ele é inteligente ao ponto de tipo construir um robô gigante em uma semana. E aqui é a explicação. O McCucket trabalhava junto de alguém, ele viu coisas que ele não gostaria de ver, que aqui o Dipper deve ter tirado as conclusões de que ele provavelmente trabalhava com o escritor antigo dos diários, o escritor dos diários, e ele viu alguma coisa que ele gostaria de esquecer, então ele criou uma arma de apagar memória, e ele usou tanto a arma que ele acabou apagando a memória inteira dele, e ele ficou simplesmente maluco. E um pouco do arco que ele tem nessa temporada é dele relembrando as coisas aos poucos e ficando... Eu comento mais pra frente. Não, vou dar esse spoiler aqui, por mais que aconteça só no Estranhar Gedon. Ele fica milionário vendendo as ideias que ele teve enquanto maluco e enquanto cientista também, eu acredito. Aí, tipo, você tem as piadas dele ser um velho maltrapilho, com a barbona gigantesca, com as roupas, só os farelos, assim. Só que ele é um gênio. E um gênio milionário, por exemplo. Tem o spoiler de novo. Ele compra a mansão dos Northwest. Aí ele diz, opa, vou começar a mudança. Ele pega aquele pauzinho meio Chaves. É um gravetinho assim, com um paninho pendurado com algumas coisinhas dentro. Ele pega isso, coloca assim no chão. Ele diz, opa, terminei a mudança. O que é, de novo, a série cada vez mais colocando um tijolo em cima do outro, subindo um degrau de cada vez, fazendo o Dipper estar um passo por vez, cada vez mais perto de encontrar o escritor dos diários, escalonando cada vez mais o nível em que as coisas estão. Se liga em que nós começamos. O primeiro episódio, eles, pequenininho, lutam contra alguns gnomos, assim. E aqui eles já estão descobrindo uma sociedade secreta que agia por trás de Gravity Falls, apagando a memória das pessoas, que fazia elas conseguirem viver em sociedade. E agora, eles apagaram a sociedade do olho cego. Não existe mais. O nível das coisas está escalonando e... algum momento vai chegar em algum ponto que vai ser o ponto de break, o ponto em que eles vão olhar pra frente e vão pensar, caramba, será que eu consigo? Blending's Game, o jogo de blending. Esse episódio é um episódio interessante por conta que ele é a volta de um personagem que teve uma relevância grande na primeira temporada e vai ter uma relevância, não vou dizer grande, mas uma relevância aqui na segunda temporada também. E aliás, é um personagem interessante com piadas muito interessantes também. Eu comentei lá no episódio da primeira temporada que... o episódio que o Blending aparece é o episódio com escala cósmica mais gigantesco, porque eles literalmente voltam no tempo e causam uma confusão gigantesca. E aqui é como se fosse a mesma coisa. É um episódio de paródia de jogos de tempo e coisas... eles fazem piadas novamente com coisas temporais, filmes de viagem no tempo e esse tipo de coisa. O que acontece aqui... é o Blending, o viajante no tempo, aparecendo para o Dipper e a Mabel para desafiar eles para um Globnar. O Globnar é um desafio que é como se fosse um vezes um que eles vão tirar ali, só que é dois vezes um, por conta que são o Dipper e a Mabel, que quem ganhar vai ganhar um desejo do tempo, que o desejo do tempo é a capacidade de realizar qualquer coisa no tempo sem criar um paradoxo. Uou! E ao mesmo tempo, como é incrível em Gravity Falls como ele consegue fazer isso, ele faz um arco pro SUS. O SUS até agora ele era um personagem mais deslocado, assim. Ele tinha alguns desenvolvimentos, só que não eram desenvolvimentos a per se. Era mais algum episódio que ele faz alguma piada que muda o jeito que as outras piadas, os outros episódios vão acontecer. Por exemplo, lá no episódio do Rumble Max Kirmish, que o SUS consegue uma namorada, o que muda um pouquinho das piadas que ele vai fazer nos próximos episódios. Aqui é diferente, é um arco a per se do SUS, mostrando como foi que ele chegou na Cabana do Mistério, como é, por que que ele age do jeito que ele age. Você de verdade conhece melhor o SUS depois desse episódio. E que, aliás, ele fez o melhor desejo do tempo de todos. Uma pizza infinita. Uou. Northwest Mansion's Mystery. É o mistério da mansão Northwest. Esse episódio é incrível. Eu sei que eu tô dizendo isso de todos os episódios que estão nessa lista. Eles não estariam nessa lista se eles não fossem incríveis. Só que esse aqui é especial. Ele tem um lugar diferente aqui nessa lista. Por isso que ele tá ficando mais pra cima. Se bem que aqui não tá tão organizado assim, em ordem de preferência, mas este episódio é muito bom. Estão acontecendo coisas estranhas na mansão Northwest. Os Northwest são a família rica de Gravity Falls. Eu comentei no outro episódio, porque também tem um outro episódio que são focados não na família Northwest em si, mas umas coisas que tem por trás e... Se eu não estou enganado, tem algum episódio que é focado na Pacífica. Nesse episódio, ele faz uma coisa que ele não fez tão bem assim. Não dizendo que ele fez mal. Ele simplesmente não fez nos episódios para trás desse, que é dar um panorama da cidade. Gravity Falls até agora é simplesmente Gravity Falls, você não questiona. Gravity Falls é uma cidadezinha lá no meio do Oregon, perdida assim, que não aparece nem nos mapas. Você só aceita. Aí agora ele dá um panorama maior. Ele coloca um... Ele fez isso no episódio do 8º presidente e meio dos Estados Unidos, lá na primeira temporada. Mas é mais sobre como a família Northwest começou. Aqui é tipo, depois da família começar, aconteceu isso daqui. O que é? Os lenhadores lá da cidade, a família Northwest... Juntou os lenhadores lá da cidade para construir uma mansão para eles. E disseram que todos os anos eles iriam fazer uma festa para todas as pessoas da cidade e coisas assim. Só que acabou que depois da construção da mansão, eles nunca deram essas festas na realidade. Então um lenhador putíssimo amaldiçoou a família Northwest, dizendo que em 100 anos ou em 50 anos, eu não estou lembrado agora, faz mais sentido ser 100 anos, ele iria voltar para poder abrir os portões da cidade, da mansão, para deixar as pessoas de Gravity Falls entrarem lá para dentro para acontecer a festa. E o episódio, esse aqui é um episódio para... Nossa, quase não falei essa frase. Esse é um episódio da Pacífica. Os pais da Pacífica são muito controladores. Eles dizem o que ela tem de fazer, o que ela não pode fazer. E ele demonstra isso várias vezes com, tipo, ela literalmente deixando de prender um fantasma porque ela não pode pisar com sapato sujo em um tapete. Sim, ela podia... O fantasma tava pra matar eles e ela não foi pegar o item que poderia aprisionar o fantasma porque ela não queria pisar no tapete. Que seria, no caso, desobedecer às ordens. Que, aliás, é uma cena belíssima para explicar como funciona a psicologia dela. Que você deveria estudar essas coisas se você quer escrever cenas e informar coisas pro leitor sobre seu personagem. Por exemplo, a cena... Ele coloca o objeto... Histórias normalmente fazem isso. Normalmente não... mas acontece com bastante frequência, dele colocar alguma coisa subconsciente em uma representação física. Por exemplo, lá em One Piece, eles querem mostrar que as coisas estão escalonando, que eles têm que passar por um grande desafio. Então, em Water Seven, eles colocam a Aqua Laguna, que é uma onda gigantesca que está vindo. É como se fosse um grande desafio que eles têm que passar. Aqui, ele personifica o medo da Pacífica de desobedecer os pais no sininho. Que toda vez que ela ouve o sino, ela se retrai. Ela se fecha, ela para de pensar como ela mesma e pensa como os pais dela querem que ela pense. E o arco dela aqui é o arco de ir contra o pensamento dos pais, percebendo que o pensamento deles está errado e que ela tem de pensar por conta própria e, como no próprio episódio comenta, romper os laços da pior família do mundo. E também vale deixar o comentário desse episódio da Grenda arrumando um namorado que é um barão de não sei onde. Só pra deixar esse comentário, porque é uma piada muito boa. E também aqui começam os foreshadowing pra o Bill. O Bill já tinha sido apresentado antes, todo mundo já conhece o Bill. Só que aqui começa o negócio pro Estranhar Gedon, de tipo, opa, vai rolar alguma coisa com o velho McCucket, que está com a memória parcialmente recuperada. Ele consertou o notebook, ele dá o notebook pro Dipper e ele diz que vai acontecer uma coisa gigantesca, só que o Dipper diz, ah, tá todo mundo na festa, bora curtir. Aí olha assim pra trás, tem uma flâmula, olha aí, palavras bonitas aqui no cena, tem uma flâmula na parede com Bill Cipher e pessoas se ajoelhando assim pra ele e tal, que é foreshadowing para o Estranhar Gedon. E pra terminar a tríade dos melhores episódios dessa temporada, nós temos o episódio 11, que é o Not What He Sings, que esse episódio é especialmente interessante por conta de ele ser simplesmente a maior reviravolta de toda a série. Como assim? Até agora nós tínhamos uma organização muito clara de como as coisas funcionavam. Você tem o T-Boy Stan, você tem o Dipper e a Mabel, que às vezes aprontam alguma coisa e os outros personagens se alocam de um jeito diferente para conseguir resolver esses problemas, na maioria das vezes resolvendo a partir de uma mudança emocional. Aí você tem o Sus, que trabalha na lojinha, a Wendy, que trabalha lá na lojinha, os amigos da Wendy. Você tem todo esse sistema bem conhecido, catalogado, e você compreende ele completamente. Só que esse episódio chega e diz, não, você não compreende como esse sistema funciona, porque ele funciona desse jeito aqui. Na realidade, ele mostra mais como o sistema novo vai funcionar no episódio 12, que é impossível colocar o 11 e não colocar o 12. Esse 11 serve para... ele é simplesmente uma gigantesca preparação para apresentar uma nova ideia. Por quê? Desde o início dessa temporada, ele vem trabalhando a possível ideia de que o Stan não seja uma pessoa boa, no sentido mais infantil mesmo, de o vilão é ruim e o mocinho é bom. Ele não é uma pessoa de boa índole, que ele está querendo fazer alguma coisa ao universo, alguma coisa ruim, e alguma coisa do tipo, porque ele pegou os diários, ele está escondendo alguma coisa dos protagonistas que nós não sabemos de verdade o que é. Tem essa máquina que tem uns mistérios por volta dela que ninguém sabe de verdade como funciona, e uns negócios que foram mal explicados por vontade do roteirista para cenas terem importância. E esse episódio aqui é o topo do topo dessa desconfiança que o Dipper e a Mabel têm em relação ao Sans não, ao Stan. Nossa, de onde saiu o Sans na minha cabeça? Qual é o cerne desse episódio? O governo dos Estados Unidos descobriu que que estavam acontecendo anomalias no espaço-tempo e na gravidade, uns negócios assim, e descobriram que estava vindo de Graft Falls. Investigando um pouquinho, eles chegaram à conclusão que quem estava causando essas anomalias era Stanford Pines. Então eles vão lá e prendem o Stanford, numa cena bem engraçada. Então o cerne do episódio é basicamente o Stan, que tá preso, tentando fugir, e o Dipper e a Mabel tentando provar a inocência do seu tivô. Só que no processo de tentar provar a inocência, eles acabam criando mais questões de... Será que ele é realmente inocente? Será mesmo? Desses dados que nós conseguimos fazendo a investigação, não parece que ele seja de verdade uma pessoa de boa índole, uma pessoa que não estaria fingindo. Eles encontram um papel dizendo que Stan Pines está morto. E eles encontram várias identidades falsas. Aí tem os papos dos agentes do FBI dizendo que vocês não conhecem seu tio. Uma hora ele está brincando de guerra de bexigas, e na outra ele está construindo uma máquina de destruição do universo. Graft Falls não é conhecido, pelo menos não me marca tanto, por cenas de ação, já que ele é absurdamente emocional em tudo o que ele faz. Só que esse episódio em específico tem uma cena de ação que pra mim é interessante até hoje, porque quando ele usa a dinâmica que ele criou no episódio e nos episódios a favor da cena de ação. O Stan tá preso em uma cadeira dentro de uma sala assim, de interrogatório normal, lá na delegacia. Aí está acontecendo uma daquelas anomalias gravitacionais que o portal que ele criou... Opa! Não sei se eu posso dizer que é um portal agora. Que a máquina de destruição do universo que ele criou acaba gerando por conta da sua ativação. Que a gravidade meio que desliga por uns instantes, aí tudo começa a levitar e depois volta ao normal. Que, aliás, sim, é por isso que chama Graft Falls. Continuando, em uma dessas anomalias, ele tá lá dentro, aí entram os policiais, aí tá tudo voando, ele faz uns flip na cadeira, destroça a cadeira na parede, se solta, dá uns murros nos policial, sai pela porta da frente e a gravidade volta. Nossa, essa cena é belíssima pra mim. E ele ainda dá uma titubeada com os policiais, mandando um táxi correr pro mais longe que puder da cabana do mistério pra fazer os policiais irem pra lá e se perderem do caminho pra onde ele tá indo de verdade. Então é dentro da cabana que nós vamos ter o ápice desse episódio. Lá dentro, Dipper e Mabel e Sus já descobriram a passagem secreta que há atrás da máquina de biscoitos salgadinhos, que é atrás da máquina de salgadinhos, que você digita um negocinho lá, a porta abre, você desce lá pra baixo, que tem uns negócios tudo. Aí descendo lá embaixo, eles encontraram a máquina e estavam prestes a desligar ela, seguindo as instruções que estavam escritas nos diários. Só que o Stan chega bem na hora e pede pra a Mabel, que era a pessoa que estava perto da máquina, não desligar ela, que ele consegue explicar por que não. Eles começam com várias indagações de por que eu iria acatar as suas horas, obedecer você, eu não sei nem se você é de verdade meu tivô, eu não tenho a certeza, não sei o que, uns negócios assim. E daí se desenvolve toda essa desconfiança dentre os meninos, o Dipper e a Mabel, e acaba que a decisão de apertar o botão para desligar a máquina ou não fica com a Mabel. E a Mabel decide não apertar o botão. E ao decidir não apertar o botão, a máquina liga de verdade. O portal se abre com uma luz gigantesca, todos eles gritando e a luz forte, e do nada as coisas voltam. O portal está totalmente destruído, ainda com uma luz vindo dele, e a luz se esvaindo enquanto sai uma pessoa de dentro do portal. Um irmão gêmeo. Isso é tão novela mexicana, mas foi tão bem escrito que é simplesmente perfeito. Eu vejo Graft Falls, pelo menos me veio esse pensamento agora na mente. Graft Falls é uma gigantesca novela mexicana escrita com ficção científica, sci-fi e tudo que a nova geração adora. Mistérios, coisas assim, conspirações. Gravity Falls é uma novela mexicana com tudo que eu acho interessante. Essa definição foi muito boa, de verdade. Então, chegamos também ao episódio 12. A Tale of Two Sons. Stans. O que que eu tenho na minha cabeça que eu quero falar Sons? É Stans. Esse é, obviamente, o gigantesco plot twist da obra inteira. É o twist de plot. Nossa, eu tentei traduzir do pior jeito possível, não traduzindo nada. Que... Enfim, ele descobre que tem um irmão gêmeo agora e ele tem que explicar as coisas com um flashback. É o flashback que basicamente explica motivações do Stan, como que ele chegou na situação que ele tá. Ele explica muitas coisas fazendo piadas também. Por exemplo, ah, por que que aquela senhorinha que vende tortas lá na lanchonetezinha tem um olho fechado? Ah, é por conta que quando ela foi visitar a cabana do mistério, por assim dizer, na primeira vez, ela levou um choquezinho no olho e nunca mais conseguiu abrir ele. Ele vai dando essas pequenas respostas para perguntas que ninguém fez e para perguntas que todo mundo queria saber, de tipo, ah, por que que o Stan tem várias identidades falsas? Ah, é porque quando ele foi deserdado pela família, ele teve que sair viajando por todos os Estados Unidos e até fora às vezes para conseguir sobreviver. Aí ele tinha várias identidades para cada um desses lugares que ele ia, porque ele ia, era um charlatão nesse lugar. Aí o nome dele estava sujo, ele ia para outro lugar com uma nova identidade. Era um charlatão, precisava fazer isso em constância. E ele também conta, nesse episódio, da parte do flashback do irmão e como que o irmão poderia ter sido maior, ele poderia... O cerne disso daqui é que o Stanley... Calma, deixa eu lembrar qual é qual. O Stanford, se eu não estou enganado, é o cientista e o Stanley é o dono da Câmara do Mistério. Me corrijam se eu estiver errado. O Stanford é um gênio e fez um projeto para o projeto de ciências que poderia fazer ele entrar na melhor universidade dos Estados Unidos, só que o Stanford acabou... Não sabotando, mas sem querer quebrou o projeto dele. E isso fez ele ser deserdado pela família e o Stanley não entrar para a faculdade que ele queria. Só que mesmo assim, ele foi estudar e acabou fazendo pesquisas em áreas místicas na cidade de Gravity Falls. Dessas pesquisas, ele se fez muitas perguntas que ele não conseguia encontrar as respostas. Aí entra o Bill. O Bill foi uma chave fundamental para a história dos dois Stanleys, porque ele se propunha a dar as respostas às perguntas que o Stanford não conseguia responder. Que questões mais universais, grandes, gigantescas, cósmicas, que ele não conseguia, ele perguntava ao Bill e o Bill dava essas respostas a ele. Assim, ele conseguiu, junto ao Fiddleford McGucket, construir a máquina de portal. Só que depois ele acabou descobrindo que o Bill Cipher na realidade é malvado, malvadão, assim, ele só queria destruir a realidade, um negócio assim e tal. Aí ele tenta cortar os laços com o Bill Cipher, fica pipó, meio maluco, e chama o Stanley lá pra casa dele pra entregar um dos diários pra ele. Ele já enterrou os outros dois, aí eles começam uma briga, sem querer ligam a máquina e... Stanley, ou Stanford, que eu não lembro agora, desaparece. Então se sucedem os próximos muitos anos de Stan tentando religar a máquina, tentando juntar os outros dois diários, tentando entender como aquilo funciona, gastando metade, talvez metade seja muito, gastando o tempo de sua vida para tentar encontrar seu irmão. Porque como nós já tínhamos visto em vários outros episódios, para o Stan... Família é tudo, família é uma das coisas primordiais para ele, que desde cedo ele foi privado da presença de família, mas ele adorava a presença do irmão, a presença de ter uma família ali, e o que ele queria nesse instante era trazer o seu irmão de volta, e agora ele conseguiu. Então o próximo episódio é o episódio 17, Só que eu vou roubar um pouquinho e deixar o episódio 17 não para esse, mas para a continuação desse episódio, que é o próximo episódio aqui do Cena a Cena, que vai ser o episódio 28, se eu não estou enganado. 29 na realidade, que vai ser o episódio 29, em que eu vou comentar sobre o Estranhargedon. O Estranhargedon é grande, e essa, o episódio 17 é como se fosse o mundo comum do Estranhargedon, que pode funcionar como um filme, sabe? Então eu prefiro comentar do episódio 17 no episódio sobre o Estranhargedon. Então, obrigado por ver esse episódio. Eu ficaria muito feliz se você pudesse compartilhar ele com algum amigo, e ficaria mais feliz ainda se você deixasse um comentário dizendo o que você achou. É isso, amigos. Então, até a próxima cena. Sim, eu roubei nesse episódio. Comentei de menos de 10, então não é um top 10, mas ao mesmo tempo é um top 10 porque o outro episódio complementa esse daqui. Mas enfim, até mais.